ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu encoberto, a temperatura de 27 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2015. Novela do metrô, CBTU pede liberação dos R$1,5 bilhão anunciados para modernização e expansão do metrô de Belo Horizonte. Não para de demorar. BH Trans reduz horários dos ônibus e irrita usuários. Vereadores convocam audiência pública. Metas do Brasil são tímidas, é o que diz especialista sobre anúncio do Brasil na COP21, a Conferência Mundial sobre o Clima. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Mobilidade.
Se você anda de ônibus em Belo Horizonte e vem percebendo que os coletivos estão mais cheios, demorando mais a passar, é possível que você não esteja sozinho. A BH Trans vem reduzindo o quadro de horários de várias linhas, o que está irritando os passageiros. A Câmara Municipal convocou a BH Trans e a Prefeitura para prestar esclarecimentos em audiência pública na próxima sexta, às 9:30 da manhã. Confira mais informações na reportagem de Patrícia Brandão.
20, 30, 40 minutos. Ninguém gosta de esperar muito para pegar o ônibus na hora de ir ou voltar do trabalho, escola ou de algum compromisso. Mas para passageiros de 117 linhas de ônibus da capital, isso tem ocorrido com maior frequência desde novembro, quando o quadro de horários foi reduzido pela BH Trans. A empresa alega se tratar de um ajuste que visa adequar a oferta de serviço à demanda e que as partidas cortadas são, em sua maioria, fora do horário de pico. Passageiros como o porteiro Zeilson Prates de Oliveira, que mora no Alto Veracruz e trabalha na Pampulha, não estão gostando nada disso. Todos os dias, ele precisa pegar dois coletivos. Com menos ônibus nas ruas, Zeilson afirma estar chegando em casa mais tarde.
Nossa, normal o ônibus, mas agora, no momento, tá atrasando muito. Então tem dificuldade para a gente pegar ele, porque ele não chegando em casa, é muito tarde. Eu pego ônibus aqui, é 6h15, 6h20, só que ele está passando quase 7 horas da noite. Antes ele passava 6, de 15 em 15, 10 em 10 tinha ônibus, só que agora está de 40 a 40 minutos.
A estudante de Engenharia Mecânica da UFMG, Isabela Silva Coelho, percebeu mudanças nas linhas de ônibus que atendem ao seu bairro, mas não viu avisos de alerta dentro dos veículos. Isabela mora no Santa Amélia e se desloca até o campus de Move. Para ela, desde o mês passado, os coletivos estão demorando mais a passar.
Ultimamente, eu tenho reparado que o quadro de horários foi reduzido. Estão passando menos ônibus. Bom, tem um mês, mais ou menos, eu tenho assim, certeza que tive essa diferença, assim. Porque eu pego o ônibus do bairro para a estação e da estação para o UFMG. E assim, na estação Pampulha, eles demoram muito, vão todos os ônibus que vêm para cá. Geralmente são no mesmo horário, então você fica muito tempo esperando.
A BH Trans informou por meio de nota que a alteração afeta 2% do total de viagens realizadas na cidade. Assim como a empresa, o Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, justifica a medida como adequação do número de viagens à demanda. O Cetra BH monitora o número de passageiros transportados. Se o sindicato avaliar que alguma linha ou horário está tendo menor demanda, pode pedir a redução de partidas, pedido que passa por análise da BH Trans. Nenhum motorista ou agente de bordo foi demitido pela mudança, afirma o sindicato em nota. Para Juliana Fontes, do Movimento Tarifa Zero, a redução dos quadros de horários estaria relacionada com o sobe e desce da tarifa. Em agosto, a passagem foi reajustada de R$ 3,10 para R$ 3,40 e desde então voltou a ser R$ 3,10 por duas vezes, atendendo a decisões judiciais. As reduções nos quadros de horários teriam iniciado logo após a primeira redução, em agosto, afirma Juliana.
Isso aconteceu exatamente na mesma época em que ainda estava aquela questão da tarifa ter voltado a R$ 3,10. Os empresários de ônibus e etc. disseram muito que eles não poderiam manter a tarifa por R$ 3,10. Que eles estavam dando prejuízo, porque a demanda de passageiros diminuiu. A gente acredita que foi uma das formas de retaliação. A decisão da justiça de voltar a tarifa de 3,40 para 3,10 diminuiu os horários de ônibus. Mas mesmo voltando a 3,40, eles não voltaram ao quadro de horários comum.
O Cetra BH nega a redução nos quadros de horários após o sobe e desce da passagem, mas não informou dados sobre o número de alterações feitas nos coletivos antes e após o reajuste. O sindicato passou apenas o número de passageiros transportados na cidade. Houve variação de 667 mil a 767 mil ao dia. A representante do movimento Tarifa Zero, Juliana Fontes, questiona a alegação de falta de demanda nas linhas afetadas.
Será que não tem demanda nesse horário ou por não ter ônibus não tem demanda? As pessoas elas já se acostumaram, a procurar outras formas de sair de casa em horários que eles dizem não serem de pico, ou então até não saírem, porque não tem transporte. As pessoas querem sair de casa, querem fazer outras coisas, né? Falar que o transporte só serve ao trabalho, a ida e a volta para o trabalho, é pensar numa lógica de cidade muito limitada.
Tanto o BH Trans quanto o Cetra argumentam que as alterações nos quadros de horários das linhas são rotineiras e ocorrem durante todos os meses do ano, e que os passageiros são sim informados por meio de comunicados afixados no interior dos veículos. Repórter Patrícia Brandão.
Meio Ambiente.
Polícia Civil oficializou a identificação de mais 4 vítimas da barragem da Samarco. 2 homens e 2 mulheres. Agora são 4 pessoas desaparecidas, sendo 3 funcionários terceirizados e 1 de morador da cidade. 15 pessoas já foram identificadas como vítimas da tragédia do rompimento da barragem de fundão da empresa Samarco. E a Justiça autorizou o aumento do prazo do inquérito que apura as causas do rompimento. O período legal de 30 dias terminaria neste sábado, mas a Polícia Civil pediu mais tempo devido à complexidade do inquérito. Segundo a polícia, as investigações já são mais de 200 páginas e 28 pessoas já foram ouvidas. A Samarco assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho de Minas e do Espírito Santo em Belo Horizonte pelo ataque. A empresa se compromete a não fazer dispensa em massa de seus empregados até o dia 1º de março de 2016. Até essa data, a companhia também se compromete a não rescindir contratos de prestação de serviços permanentes. A empresa deverá fornecer um auxílio de subsistência para os empregados, no valor de 1 salário mínimo por família, mais 20% por dependente e uma cesta básica. O nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana continua estável após o fim de semana, mesmo com as chuvas. O sistema Paraopeba registra 21,6% de sua capacidade. Rio Manso tem 28,9%, se manteve estável, e Serra Azul subiu de 5,9% para 6,1%. Vargem das Flores também passou de 28,4% para 28,6%. A vazão do Rio das Velhas caiu no fim de semana de 53,7 metros cúbicos por segundo para 42,2 metros cúbicos por segundo. Ainda assim está maior do que nos últimos tempos. Por exemplo, na semana passada, a vazão do Rio das Velhas estava em 23,6%.
Trânsito.
Trânsito tranquilo em Belo Horizonte nessa segunda-feira pré-feriado de dia da Nossa Senhora da Conceição. Na Praça da Assembleia, um pouco mais de movimentação, mesma situação da Avenida dos Andradas, com contorno, mas sem retenções. Agora, 12h40, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem a coluna de educação, que comenta o desfecho das ocupações nas escolas de São Paulo.
Jornal UFMG.
UFMG Educativa,
a estação do conhecimento.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da noite. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e também da Escola de Enfermagem da UFMG. Apoio, CASU, a saúde da universidade. Saúde e consciência você ouve aqui.
na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Internacional.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reconheceu a derrota do PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, do qual faz parte, pela primeira vez em eleições legislativas em 17 anos. Até agora, 99 cadeiras da Assembleia Nacional foram para a oposição, a mesa da Unidade Democrática, contra 46 do governo. Outras 19 cadeiras ainda estão em jogo e podem garantir a maioria qualificada para a direita. O partido de extrema-direita Frente Nacional obteve vitória histórica neste domingo nas eleições regionais da França. Em nível nacional, a Frente conseguiu 28% dos votos, enquanto o Partido Socialista do presidente François Hollande obteve 27% e a direita tradicional do ex-presidente Nicolas Sarkozy conquistou 23,5% do eleitorado. Liderado por Marine Le Pen, a Frente Nacional defende pautas ultranacionalistas, como a restrição à imigração.
Economia.
Preço do frango sobe quase 18% entre junho e dezembro na região metropolitana de Belo Horizonte. O levantamento é do site Mercado Mineiro, que pesquisou 32 açougues, frigoríficos e casas de carne. Em junho, o frango congelado apresentava preço médio de R$ 7,06. Já no início deste mês, o preço médio estava em R$ 7,94. A alcatra teve aumento de 7% no preço médio e, entre os cortes suínos, o aumento foi de até 10%. Para conferir onde encontrar os preços mais baratos da cidade e os mais caros também, acesse o site www.mercadomineiro.com.br. E analistas financeiros consultados pelo Banco Central fazem uma projeção de inflação de 10,44% neste ano e de 6,7% em 2016. Os dados foram publicados hoje pelo Boletim Focus do Banco Central. Além da previsão da inflação, também foi projetada a queda do PIB para este ano, que deve ser de 3,5%. Em 2016, a recessão, a nossa economia, deve encolher 2,31%.
Política.
Os partidos devem indicar hoje os representantes da comissão de 65 deputados titulares e outros 65 suplentes para analisar o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A comissão será eleita no plenário da Câmara às 6 da noite. PT e PMDB terão 8 parlamentares cada um e o PSDB terá 6. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou que, apesar das dificuldades financeiras do estado, o salário de dezembro será pago na próxima quarta-feira aos servidores e o 13º será pago de forma integral no dia 22. Em alguns estados, o pagamento do 13º não está confirmado por falta de dinheiro no caixa.
Educação.
As ocupações de escolas em São Paulo tiveram, enfim, final feliz para os estudantes. Na última semana, o governador Geraldo Alckmin revogou o decreto que promoveria a chamada reorganização das escolas, colocando alunos de um mesmo ciclo em cada unidade. A proposta provocaria o fechamento de quase 100 instituições. Após a violência policial contra os protestos dos jovens e a queda de sua popularidade, Alckmin decidiu adiar o processo. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa o movimento dos jovens. Professor Marcos Taborda, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acabou recuando, depois da pressão dos estudantes aí nas ocupações das escolas, de fazer a chamada reorganização escolar, que era aquele processo de colocar alunos do mesmo ciclo da educação básica nas mesmas escolas, o que ocasionaria, no final das contas, um fechamento aí de mais de 90 escolas no estado. O movimento acabou crescendo dos alunos, foi reprimido de forma violenta pela polícia de São Paulo e conquistou também a opinião pública. Professor, como é que o senhor vê aí o desfecho dessa história, né, que se arrastou por mais de um mês, com os alunos marcando posição e conseguindo aí essa vitória parcial no movimento?
Eu considero que no quadro político que nós vivemos atualmente no Brasil, esse foi um movimento estimulante de sucesso absoluto da parte dos alunos e uma grande lição para todos nós nesse final de ano e num período conturbado, com a tentativa de abertura do processo de impeachment, com a polarização muito raivosa das posições políticas. Eu acho que eu tive a oportunidade de falar alguns meses atrás aqui, por trás de toda tentativa de reorganização, de reforma burocrática, que pode até ter um caráter legítimo, tecnicamente falando, nós não podemos abrir mão nunca da consulta aos envolvidos, da consulta aos interessados. E foi justamente o que não aconteceu em São Paulo. Mais uma decisão tecnocrática, burocrática e autoritária, sobre tudo isso deve ser destacado, de cima, do governo para baixo, né, não só Geraldo Alckmin, mas toda a sua equipe técnica burocrática, e que felizmente recebeu uma resposta muito adequada na base da sociedade. Além disso, é particularmente estimulante ver jovens tão novos, né, mobilizados por uma causa que a sociedade brasileira não costuma perseguir, que é a defesa da escola pública. E mais, como nós vimos em vários cartazes de jovens de 15 e 16 anos, a defesa da manutenção de um direito. Então esses jovens não estavam pedindo esmola, não estavam pedindo a bênção, estavam pedindo a manutenção de um direito constitucional que foi simplesmente rasgado pelo governo de São Paulo.
Pois é, professor, durante a ocupação, e foi interessante se observar, foi que os alunos acabaram descobrindo a escola, né? Muitos encontraram ali salas de laboratórios que nunca foram abertas, descobriram instrumentos de música que nunca foram utilizados. Como é que se vê essa descoberta dos alunos, essa descoberta da escola pelos alunos nesse momento da ocupação?
Então, não é maravilhoso? Eu acho que tem dois sentidos nisso que você toca, Vinícius. Esse é um deles. De fato, a maneira restrita como a escola se mobiliza pelos alunos, a ponto de muitos deles não conhecerem nem o espaço, nem os equipamentos aos quais eles têm direito. Então, esse, concordo com você, é um aspecto importantíssimo a ser destacado. Os alunos descobriram a escola, né? Não se trata nem só de redescobrir, mas descobriram a escola, que não raro se torna de fato uma instituição muito burocrática, e eles conseguiram capturar um pouco das possibilidades dessa instituição. Mas um segundo sentido dessa descoberta, talvez de caráter mais simbólico, foi o tipo de mobilização que esses estudantes fizeram pela preservação da escola como um espaço seu, não num sentido restrito de apoderamento, mas num sentido amplo, né? Um espaço público, é um espaço da comunidade. Então nós vimos coisas fantásticas como os alunos arrumando a escola, os alunos pintando a escola, né? Os alunos cuidando do patrimônio, isso com a ajuda da comunidade, pais de alunos, voluntários. Nós sabemos pelas redes sociais que muitos voluntários participaram das aulas oferecidas, pedidas pelos alunos. Ou seja, os alunos deram uma lição de como é possível reinventar a escola pública para além do gabinete dos burocratas.
Ok. Professor Marcos Tabosso, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Então, eu espero apenas que nós entramos agora numa fase de fim de ano, é uma fase que os políticos costumam mobilizar muito bem para arrefecer as energias e as potências críticas da sociedade. Eu espero que não aconteça isso dessa vez. Eu espero que essa energia desencadeada pelos alunos de São Paulo possa permanecer no nosso imaginário, nas nossas ações, para que nós tenhamos aí boas batalhas políticas pela frente.
Professor Marcos Tabosso, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Certamente, eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para todos e para você, especialmente.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir todas as colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Estudantes que não fizeram o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, devem pedir dispensa ao INEP, Instituto Responsável pela Prova. O sistema será aberto entre os dias 8 e 22 de fevereiro, quando o estudante deve apresentar a justificativa e os documentos necessários. Caso contrário, ele pode perder o direito de se formar. O edital da dispensa foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A UFMG divulgou nota em que informa que aguarda a liberação de recursos contingenciados pelo governo federal para dar continuidade ao pagamento de despesas financeiras referentes ao mês de dezembro, entre elas bolsas de estudos, contratos de terceirização e de bens e serviços de diferentes fornecedores. Na última sexta, o governo federal publicou um novo decreto em que anula o bloqueio de 11 bilhões em verbas, mas até a data não havia liberado os recursos. A universidade informou que pode haver atraso em pagamentos de contratos de terceirização de bens e serviços em algumas modalidades de bolsas. As bolsas da FUNP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel, estão garantidas. A nota informa que a administração central está de plantão para aguardar a liberação dos recursos. Agora, meio-dia 52, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a COP21 e também sobre o metrô de Belo Horizonte. É já já.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha, Rádio FMG Educativa, 104,5.
ZYX414, UFMG Educativa, FM, 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Mobilidade.
A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, assegurou no final de semana recursos para obras de expansão e modernização de sistemas ferroviários, entre eles aqui de Belo Horizonte. A repórter Maria Dulce Miranda tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A CBTU solicitou recursos adicionais para investimentos considerados prioritários, entre eles R$1,5 bilhão para o metrô de Belo Horizonte, que seriam destinados à expansão da linha 1, que atualmente vai do Eldorado a Vilarinho e passaria a ter mais uma estação, e a construção da linha 2, no trecho Calafate a Barreiro. Esses são recursos adicionais que ainda não estão contemplados no PAC da mobilidade. 300 mil pessoas em BH usam o metrô diariamente e a meta é chegar a quase 1 milhão com as obras das linhas 1 e 2 e também da 3, que não foi incluída nesse pacote de solicitação de recursos da CBTU. Mas para o vice-presidente do Sindimetrô, Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, Romeu José Machado Neto, a solicitação da CBTU é um passo importante para que o projeto saia do papel, sem que haja estadualização.
Surpresa até agradável, se for verdade. Porque há muito tempo nós sempre estamos fazendo incursões em Brasília para tentar trazer efetivamente recursos. Só que a gente sempre esbarra na questão estadualização. Ou seja, os recursos só virão mediante estadualização. E nós, particularmente, como representantes da categoria, nós somos contra essa estadualização, porque o Estado já declarou que, se estadualizar, vai entregar para a iniciativa privada.
Apesar do sindicato ser contra a estadualização, que significaria uma gestão de parceria público-privado, o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFMG, Nilson Nunes, defende que a questão saia das mãos da CBTU para gestão local. Além disso, o professor defende que antes de se pensar na expansão, é preciso priorizar a melhoria das linhas existentes, que tem deixado a população na mão.
Acho que essa questão desse trem devia ser realmente passar para o Estado, né? Como foi feito o Transurb lá no Rio Grande do Sul. O interesse é do Estado, não é do governo federal. O governo federal não tem prioridade com o metrô. Toda hora contingencia recursos, né? E aí sim fazer um plano de expansão, né? Por exemplo, a linha 1 até hoje não foi concluída. Tem obras que precisam ser feitas para que o trem possa andar com os intervalos menores. A demanda cresceu e hoje ele já está acima da capacidade deles de operação. Com a entrada dos novos trens, até melhora um pouco, mas não resolve de fato, porque os novos trens eles ainda estão trabalhando no regime dos trens antigos. Precisava primeiro fazer essas obras de recuperação. Não basta só, vamos expandir sim, mas e por que não terminar o que já foi começado antes de expandir, né?
Para que os recursos pedidos pela CBTU sejam liberados, é preciso que o valor das obras seja previsto no Orçamento Federal para 2016 para serem incluídos no PAC da Mobilidade. O membro da Comissão Orçamentária e relator setorial do Ministério das Cidades, deputado federal Caio Narci, do PSDB de Minas, garante que o assunto tem entrado na pauta das discussões orçamentárias.
Eu acredito que é algo fundamental para ser discutido. Nós sabemos que é um momento de crise, dificuldade financeira, mas se a gente não prevê as coisas que são de fundamental importância, elas nunca vão de fato acontecer. Eu vou tentar fazer um trabalho junto ao ministro Kassab, dentro do meu relatório, junto com os parlamentares da comissão mista de orçamento, principalmente os mineiros, para que a gente consiga priorizar de alguma maneira essa questão.
Até a liberação dos recursos, não há prazo para o início das obras do metrô da capital mineira. A construção da linha que liga o Calafate ao Barreiro vem sendo prometida aos moradores há cerca de 3 décadas. Recursos de mais de quase 3 bilhões de reais para as obras chegaram a ser previstos no PAC de Mobilidade de 2011, mas o projeto ainda não foi para frente. Amanhã, representantes do Sindimetrô têm reunião marcada com representantes do PAC da Mobilidade para pleitear que os recursos do metrô de BH sejam liberados. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
Meio Ambiente.
A COP21, a Conferência do Clima em Paris, aprovou no último sábado um projeto de acordo para combater as alterações climáticas. O acordo deve ser concluído nesta semana, com todas as metas, pelos ministros de cerca de 200 países, para ser assinado até sexta-feira, o dia que se encerra a COP21. Hoje, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe climática, por isso é necessário que os governos tomem medidas concretas para reduzir a temperatura global. Sobre as metas do Brasil, sobre também todas o fundo de financiamento para a redução da temperatura, nós conversamos com o professor do IGC, o Instituto de Geociências da UFMG, Britaldo Soares Filho. Confira na entrevista a seguir.
Professor Britaldo, as contribuições apresentadas pelo Brasil e pelos países na COP21 têm o objetivo de limitar o aumento da temperatura média da Terra a 2 graus Celsius até 2100 em relação aos níveis pré-revolução industrial. O senhor pode dar exemplos para a gente do que representaria essa elevação de 2 graus na temperatura média da Terra?
Bom, nós já estamos sendo impactados pelo aquecimento global. A gente está observando eventos extremos, eventos climáticos extremos mais frequentes, né? Como, por exemplo, a frequência de furacões, secas, né? O Brasil está passando aí já o Sudeste, o Nordeste, por 4 anos de secas, né, prolongadas. Esse ano a gente tem também adicionado o efeito do aquecimento global, o efeito del Niño, né, já com seca na Amazônia. Né, nós temos aí presenciado já extensos fogos florestais na Amazônia. Então, nós já estamos vivenciando isso. E a tendência é isso aumentar no futuro, mesmo com essas opções de mitigação. Esse limite de 2 graus é um limite quase, eu diria assim, ele é um pouco, é um limite pragmático. Na verdade, o ideal seria 0 graus, mas nós já temos aí já praticamente 1 grau já de aumento na temperatura global desde a era pré-industrial. Então, nós já estamos já sob esse processo. Esse limite de 2 graus, o limite seria, a gente consegue, seria manejável, que acima disso os efeitos seriam tão imprevisíveis que isso poderia gerar um colapso global.
O Brasil apresentou a meta de diminuir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, tendo 2005 como ano base. Essa meta é satisfatória? O país tem condições, tem capacidade para fazer mais?
Então, nós escrevemos um artigo que saiu publicado na forma de uma carta na Science, dizendo o seguinte: a meta, ela é ambiciosa, né? O Brasil está, a meta do Brasil, ela é superior à americana, praticamente se equipara da União Europeia, só que as políticas mencionadas para levar essa meta a cabo são fracas. Então, o Brasil teria que trabalhar muito para, se de fato for cumprir a meta.
E poderia trabalhar muito de que forma, professor?
Ele teria que ser mais enfático, né, no desenvolvimento de políticas públicas, né, que visassem, de fato, reduzir o desmatamento, levar o desmatamento da Amazônia a zero. Ou seja, os pressupostos que o Brasil trabalhou para elaborar essa meta, eles são frágeis. Né? É como se o Brasil propôs uma meta ambiciosa, mas esperando fazer o mínimo esforço possível. Isso está errado. Então, uma coisa contradiz a outra. Né? Por exemplo, nós temos que restaurar o passivo florestal. Dos 24 milhões que o Brasil precisa restaurar, segundo a lei, né, nossa lei do novo Código Florestal, só entraram nessa meta 5 milhões, porque até o próprio Brasil não está esperando cumprir com os planos governamentais. Ou seja, é estranho isso. Se você tem que cumprir, é uma lei, então isso já teria que entrar como meta, né? E outras ações também, por exemplo, reformar 30 milhões de hectares de pastagem. Não conseguimos reformar nenhum, nem 2 milhões até agora. São ações muito ambiciosas e você não tem um programa que seja um programa de políticas públicas que realmente tenha se mostrado eficaz para o alcance dessas metas.
Agora, professor, para a gente fechar, sobre a questão do financiamento, qual que seria o modelo ideal para o Fundo Verde do Clima?
Olha, eu não sei se tem um modelo ideal, mas o importante é o seguinte: é importante esse recurso chegar, né, nas pessoas que realmente fazem as ações de mitigação. Então, o Brasil, a grande área, a grande contribuição do Brasil à mitigação das mudanças climáticas é ainda, é sobretudo, né, tem outras áreas, mas uma área mais importante e mais eficaz e com menor custo é a redução do desmatamento, não só na Amazônia, mas no país como um todo. Para isso é importante também dar incentivos econômicos àqueles proprietários que conservam a floresta em pé. Estou falando em pagamento de serviços ambientais, né? Nós temos uma proposta aí que tornar a cota de reserva ambiental como uma plataforma de pagamento de serviços ambientais por todo o país. Só que isso não anda. O Serviço Florestal Brasileiro, que é responsável por isso, emperrou o processo. Então, nós precisamos desenvolver mecanismos que levem esse recurso às ações de ponta. Né? Não adianta, por exemplo, isso vai ser canalizado pelo BNDES, vai ser administrado pelo Fundo Amazônia, que é muito moroso em liberar qualquer recurso. Então, não tem uma infraestrutura, mesmo que o recurso chegue, não tem ainda uma estrutura implantada no Brasil para fazer que esse recurso seja gasto de uma maneira efetiva e eficaz.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui e até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
Você acaba de ouvir o professor Britaldo Soares Filho, do IGC, Instituto de Geociências aqui da UFMG, comentando sobre a proposta brasileira apresentada na COP21. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site, www.fmg.br/rádio. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, no www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã. Música.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.